No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021. No Jornal da CUT de hoje, mais uma vez, tratamento precoce. A gente volta a falar sobre o assunto. A médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a professora doutora Márcia Bandini, fala sobre a imposição de empresas a funcionários para que tomem medicamentos propagandeados como solução precoce para a Covid-19, como hidroxicloroquina e ivermectina, que são amplamente defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que comprovadamente pela ciência não há nenhuma eficácia. É o que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
O Jornal da CUT começa agora. A reportagem da BBC Brasil da semana passada denunciou empresas que estão obrigando trabalhadores a participar de programas de tratamento precoce contra a Covid-19. A doutora Márcia Bandini, especialista em medicina do trabalho e professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, conversou com a gente sobre esse assunto. Vale lembrar que, juridicamente, mesmo sob a alegação de que a adesão é voluntária, a empresa é responsável e pode ser condenada por danos morais e materiais por qualquer evento danoso à saúde dos trabalhadores causado pelo consumo dessas medicações. A afirmação é da advogada especialista em Direito do Trabalho, Luciana Batista, do escritório LBS Advogados. A Luciana disse o seguinte: a empresa pode inclusive ser responsabilizada por dano moral coletivo por ter colocado a vida de trabalhadores em risco. Caso a empresa esteja distribuindo medicação para tratamento precoce, trabalhadores devem denunciar ao sindicato ou ao Ministério Público do Trabalho para que providências cabíveis sejam tomadas. Mas vamos ouvir a doutora Márcia Bandini. Trabalhadores são obrigados pela questão da subordinação. Fala-se em trabalho, em adesão voluntária, mas pela questão da subordinação, a gente bem sabe que a corda sempre estoura do lado mais fraco. O trabalhador acaba se vendo obrigado a aderir aos programas, né? Tem medo de perder o emprego caso não faça a adesão a esses programas. Doutora Márcia, explica.
Essas relações são muito desiguais. A relação de poder é uma relação de um total desequilíbrio de poder, né? E você coloca muito bem, às vezes isso é dito, mas a maioria dos casos não é dito. Isso está implícito na cultura de subordinação. Então, assim, acho que a gente está diante de um quadro extremamente preocupante, aonde, do ponto de vista ético, a gente está, de um lado, você defende a autonomia do médico, mas você não consegue defender no mesmo grau de equilíbrio a autonomia do paciente. Trabalhador, nesse caso, de dizer não. Isso, para mim, me parece muito grave. Segundo, do ponto de vista de saúde pública, você pode induzir a equívocos, como esses que a gente já mencionou. Uhum. O indivíduo toma o remédio, acha que ele está protegido, não cumpre os 14 dias de isolamento e ele perpetua a cadeia de disseminação, ou ele se sente tratado e demora a buscar assistência médica. E busca muitas vezes quando é tarde demais. Uhum. E finalmente, que é uma coisa que não dá para a gente falar hoje, mas o futuro vai trazer para a gente, que no meu entendimento, esses empregadores estão, na verdade, criando um passivo trabalhista. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, né, quando a poeira baixar um pouco e a gente tiver um pouco mais de clareza de quais são os reais números do Brasil, né, quais foram as cadeias de transmissão dentro de algumas atividades econômicas com clara predominância, como nós vimos, por exemplo, acontecer no setor de frigoríficos, né, com o avanço da legislação, reconhecendo indiretamente a Covid relacionada ao trabalho, e aqui eu faço um parênteses, né, que é uma luta insana que o governo federal trava de tentar negar que a Covid é relacionada ao trabalho, quando a gente vê os médicos e os enfermeiros, por exemplo, caindo doentes. Uhum. Né? Então, assim, tem hora que os números falam mais alto, né? O número é a própria comprovação. Então, fecho parênteses. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver uma avalanche, na minha opinião, tá? Claro que eu não tenho bola de cristal, mas na leitura de cenário que eu faço, eu prevejo aí uma avalanche de reclamações por indenizações, inclusive responsabilização civil e criminal dos próprios empregadores e, portanto, dos seus médicos também. Então, é um cuidado imenso que a gente vai ter que ter, né? Não é admissível que, mesmo que seja bem intencionado e num afã de tentar proteger as pessoas, que você cruze limites éticos e científicos.
Uma outra pergunta que a gente faz para a doutora Márcia é também se o tratamento precoce, que afinal é o que todo mundo quer saber também, não é? Se o tratamento precoce resolve de verdade, o que está por trás disso? A doutora Márcia fala sobre estudos para embasar a opinião de que não é aconselhável tomar esses medicamentos.
No fundo, por que, que eu digo assim, de uma maneira até um tanto contundente, que você, nesse momento, mesmo com milhares e milhares de estudos, a gente ainda não tem como afirmar que uma pessoa que tomou um determinado medicamento, se ela melhorou porque o medicamento teve algum efeito ou porque ela melhorou, que é a história natural da doença.
Exatamente, tá? Isso. Uhum.
Então, assim, essa afirmação ela não pode ser dita. Então, onde é que eu quero chegar? Quem defende o tratamento precoce, no fundo, está cruzando a linha do bom senso, de novo, o bom senso ético e científico. Por quê? Como a imensa maioria dos casos de Covid, de novo, estamos diante de uma doença muito preocupante, eu não quero minimizar, tá? Uhum. Mas o fato é que a imensa maioria dos casos de Covid é leve. 80% até 90%, pelo que a gente tem visto. Então, se 80% a 90% são casos leves que resolvem sozinhos, como é que eu vou saber se a pessoa melhorou porque tomou remédio ou porque não tomou? Essa afirmação que os defensores do tratamento precoce fazem, pela minha experiência, eu passei um remédio e a pessoa melhorou. Você não pode afirmar isso, porque 80%, 90% dos casos melhoram sozinhos, tá? Uhum. Então, para tentar responder uma outra pergunta, que é, funciona ou não funciona? Muda desfecho grave, que é morte ou internação, ou não muda? É para isso que para responder esse tipo de pergunta, que se conduzem estudos onde você acompanha um determinado número de pacientes que tomou o remédio e um determinado grupo de preferência equivalente, tá? Que tomou um placebo, a gente fala. É uma pílula de farinha. Só que quem tomou o placebo não sabe se está tomando placebo ou remédio de verdade, e o outro grupo a mesma coisa. Uhum. Então, você faz estudos que a gente chama de estudos cegos. O que, que os estudos têm mostrado? Um documento que saiu ontem da OMS mostra o seguinte. Ivermectina, comparando os estudos, né, que acompanharam pessoas que tomaram remédio ou tomaram placebo, o que, que os estudos concluíram? Que não muda desfecho. Logo, vírgula, a OMS recomenda contra. Uhum. Hidroxicloroquina, a mesma coisa. E aí vai, tem vários medicamentos, nem sei dizer todos eles aqui, mas é pelo menos uma meia dúzia, que tem já. Então, assim, eu não posso dizer que a pessoa que tomou e melhorou, eu não posso dizer que ela melhorou porque tomou remédio, isso eu não posso dizer. Porém, mediante os estudos, eu posso dizer que tomar o remédio 1, 2 ou 3 não modifica o desfecho grave da doença. Por isso, várias instituições internacionais, como a OMS, e esse é o estudo mais recente que tem, de ontem, recomendam contra. Porque você, no fato, você não muda o desfecho, você pode ter efeito adverso e você pode ter também essa falsa sensação de segurança. Outros países, André, já botaram uma pá de cal nesse assunto, né? Aqui no Brasil, a gente teve uma politização de algumas medicações e isso, dentro da nossa polarização política, tomou um corpo que não era para tomar na perspectiva de saúde. E acho que a gente está errando. Essa é a minha preocupação. E errando com quem? Com todo mundo, naturalmente, mas principalmente com os trabalhadores que ficam nessa posição de maior fragilidade na escolha e que talvez tenham mais gravemente desrespeitados o seu direito à autonomia na decisão da saúde.
Doutora, eu na verdade ia pedir a última pergunta, seria um conselho de médico, né? Qual seria o alerta para quem quer fazer o uso, mas eu acho que essa conversa toda já é um alerta, né? Então, eu acho que já fica respondida. A senhora tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar, que gostaria de destacar, doutora Márcia?
Quero sim. Primeiro que eu vou responder a pergunta, que é o seguinte, qual é o meu conselho de médica? Uhum. É seguir o que a literatura científica atual demonstra que funciona. Pelo menos por enquanto, né? Uhum. E o que a gente sabe que funciona são as medidas não farmacológicas, e aí nessas medidas não farmacológicas a gente está falando de higiene pessoal, higiene das mãos, higiene respiratória, uso de máscara, isolamento em caso de suspeita, distanciamento social, bloqueio epidemiológico. Então, siga o que a ciência disse que funciona até hoje, que são as medidas não farmacológicas. Esteja atento aos sinais, se você tiver alguma doença. Uma coisa que a gente já aprendeu também é que a medição da oximetria, que seria o nível de oxigênio, que a gente faz com aqueles aparelhos que a gente coloca no dedo, que são chamados oxímetros, isso é fundamental. Começou a ter sintoma, o monitoramento da oximetria é muito, muito importante, tá? Certo. E procurar assistência médica se o nível de oxigênio baixar 94 ou menos. Em relação às pessoas que eventualmente querem buscar um tratamento medicamentoso, o meu conselho é que elas se informem muito, muitíssimo, tá? E que elas leiam a respeito dos prós e contras e que essa decisão, qualquer decisão de medicação, ela seja sempre compartilhada. E aí eu vou grifar compartilhada, tá? Entre o médico prescritor e o paciente. Você tem direito, como paciente, de ter todas as suas dúvidas e todos os riscos devidamente esclarecidos para que você possa tomar uma decisão conjunta, tá? Okay. Por quê? Porque não há evidência de que funciona. Então, na ausência de evidência, segurança em primeiro lugar.
Trabalhadores, inclusive, nessa última colocação que a senhora fez, trabalhadores que, no caso da segurança do trabalho, enfim, na proteção de direitos, procurar sempre o sindicato, exigir fiscalização, se for o caso, buscar o Ministério Público para denunciar essas práticas de coação das empresas no sentido de querer empurrar a goela abaixo do trabalhador o tratamento precoce, mesmo que ele não queira. E é bom o que a doutora Márcia disse, que todo mundo tenha sempre em mente e como prioridade é seguir o que a ciência fala. A ciência, não é, doutora?
A ciência, que está disponível hoje, né? Uhum. Acho que essa é uma grande vantagem da internet. E quando as pessoas forem procurar informação, talvez essa seja uma outra dica também, pelo amor de Deus, a melhor informação não é no Facebook do tio do churrasco.
E nem no WhatsApp, né?
Nem no WhatsApp. Por mais que a gente goste do tio, eu brinco assim, ninguém tem que brigar com o tio, tá? Mas a informação você vai obter em fontes confiáveis. E essas fontes confiáveis atualmente são principalmente a Organização Mundial de Saúde, tá? Uhum. Onde a gente tem informações em vários idiomas, inclusive em português também, tá?
Nós ouvimos a doutora Márcia Bandini, que é médica especialista em medicina do trabalho, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sobre tratamento precoce. Ivermectina, sobre hidroxicloroquina. Na edição de ontem do Jornal da CUT, a gente já ouviu a primeira parte dessa entrevista que nós fizemos com ela, falando inclusive sobre casos, né? Um caso na própria Unicamp, de um caso de Covid-19 em que o paciente, não sabemos o gênero ao certo, mas acabou tendo complicações renais, ou melhor, complicações hepáticas, por causa do uso da ivermectina. E em São Paulo, por exemplo, já existe até fila para transplante de fígado, dado o número de complicações hepáticas, ou seja, fígado ruim, rim ruim também, são complicações renais em decorrência de automedicação, medicação sem controle. Ficou a opinião, então, da doutora Márcia Bandini, inclusive a respeito de não dar atenção, de não dar ouvidos a informações não oficiais em Facebook, em redes sociais como o WhatsApp, procurar sempre a informação oficial. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!